Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kep, criador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, também conhecida como Psicanálise Integral. Quando o Dr. Kep fundou a sua sociedade no Brasil, em 1970, a Sociedade de Psicanálise Integral, a psicanálise estava engatinhando no Brasil, né? Então, o Dr. Kep foi mandado pelo governo do estado de São Paulo, já que ele trabalhava no Hospital das Clínicas, já como psicólogo, e já trabalhava no atendimento de clientes em psicossomática das clínicas lá dos principais professores do HC. Então, esse trabalho que ele já realizava lá foi muito apreciado pelo diretor, inclusive, do HC, ali da faculdade, o Enéas de Aguiar, e o antigo Jânio Quadros, né, Dr. Kep, aquele governador tão interessante. Mas eles mandaram o senhor estudar em Viena. Lá o senhor ficou quase 3 anos estudando com os círculos de psicanálise e trouxe novidades muito importantes aqui para o nosso, para a nossa estrutura de educação, de formação científica e para o benefício de muitos clientes. O senhor foi desenvolvendo, então, fundou a sua própria sociedade de psicanálise em 1970, e aí o senhor foi desenvolvendo, né, o seu próprio método de trabalho de atendimento, corrigindo todos os erros que Freud cometeu e os outros psicanalistas cometeram no sentido da teoria, das suas teorias, já que a metodologia de Freud é impecável, muito, muito boa. Mas o senhor foi aperfeiçoando tudo isso com os anos e chegou ao seu próprio método, o pensamento kepeano, que inclui no seu bojo a ciência, a filosofia e a teologia mesmo. Não diríamos nenhuma teologia que seja relacionada a uma instituição religiosa, mas ligada inclusive até a Odisseia, né? Ao estudo, aos amigos do estudo de Deus, que isso já vem lá dos antigos gregos, né? Antecede até os próprios judeus. E o senhor, com esse método e esse corpo de teoria, o senhor conseguiu aplicar em várias áreas da atividade do ser humano. Então, as pessoas que nos ouvem poderão saber que essas ideias, elas são utilizáveis na administração, na gestão de empresas, de pessoas, principalmente na cura, na terapia de males psíquicos, orgânicos, de males sociais, males nas leis, na economia, enfim, educação, física, né? Leis da física. Tudo isso que o senhor foi, então, como fez na psicanálise, o senhor foi fazendo em outros campos também do conhecimento, já que esses campos todos foram contaminados pela patologia psíquica do ser humano, que é a inversão na base, né? O ser humano é invertido na base. Ele, com seu livre-arbítrio, ele escolhe o que é pior, o mal pior para si e para o seu semelhante. E tudo isso faz de forma inconsciente ou inconscientizada. É um trabalho difícil, né, Dr. Kep, de se realizar.
Essa questão da psicanálise em geral, houve enorme confusão, que, aliás, acontece e aconteceu conosco aqui no começo, quando nós tocamos nessa questão da liberdade, né? Que o ser humano é totalmente livre. Então, discutindo com o pessoal novo, né, que começou esse trabalho há muitos anos atrás, eles tinham a ideia de que qualquer coisa que se fizesse seria assim livre para o ser humano, que não teria que haver nenhum assim elemento que impedisse o ser humano de agir dentro dessa liberdade. Então, que o que existe assim, vamos dizer, seria para o ser humano usar como quisesse. Então, no caso, vamos dizer, do dinheiro, né? O ser humano que conseguisse ganhar muito e que conseguisse ser um supermilionário, conseguisse na política subir e dominar o país, ou então em qualquer campo, né? Se a pessoa conseguisse, assim, por ela mesma, chegar assim aos pínculos da glória, né? Então, que seria algo justo. E não que a liberdade, né, como o ser humano foi criado, foi para fazer o bem. Que o ser humano, não é que se o ser humano fizer o mal, já tem a questão do castigo eterno, coisa assim. É que todo mal que o ser humano faz, ou ao contrário das leis, é malefício, não para os outros, mas só para os outros, mas é para ele próprio. Então, se ele, por exemplo, é sovina, né, não ajuda, vamos dizer, a sociedade humana a se desenvolver, se não usa, né, os meios que ele tem em prol, assim, da melhoria do país, etc., então, seria um grande erro. Nós estávamos vendo hoje um comentário sobre o novo presidente americano, Trump. E nós verificamos o seguinte, né? Que o Trump, ele sendo assim um empresário, e o empresário que conseguiu sucesso. Agora, é claro que o empresário, principalmente nos Estados Unidos, um empresário capitalista, que em grande parte ele usa dos recursos para ele próprio, né? Para ele, a sua família, para o bem, assim, da sua empresa. Então, o que acontece, né? É que ele, sendo agora presidente, ele consegue, assim, trabalhar também para o país, porque, inclusive, a gente também mandou os livros dele, os livros que ele recebeu lá, os nossos livros, né? Ah, ele recebeu sobre o problema da decadência do país. E ele fala isso, que os Estados Unidos estão em decadência. E por quê, né? Porque o que acontece no mundo todo é que a filosofia materialística do Karl Marx, né? É o chamado comunismo, né? Que não deu certo na União Soviética e também não está dando certo em Cuba. Essa orientação, né, que o Marx impôs no mundo é a, vamos dizer, a orientação da preguiça, né? Incentivando a preguiça, incentivando o roubo, né? Incentivando todos aqueles que praticamente conseguem subtrair o que é do povo para ele próprio, para o benefício dele. De maneira que, quando a gente vê as notícias, né, metendo pau nesse Trump, né, a gente já deve desconfiar, porque é claro, né, é um indivíduo que mostra um certo desequilíbrio emocional. Mas agora, de outro lado, né, ele tem feito assim uma tentativa de recuperar o país lá, depois de anos e anos do Obama, né, fazendo uma espécie de comunismo, né, distribuindo dinheiro para todo mundo, né. E o que que acontece, né, que o PT também fez no Brasil, né, distribuindo dinheiro, da esmolinha, né? Esmolinha que não é dele, né? Não é do governo que parte, mas é o dinheiro que o pessoal ganha através do trabalho. às vezes, um trabalho, em geral, é um trabalho duro, né, que o ser humano faz. De maneira que essa orientação, né, que no Brasil e no mundo todo quiseram usar, é um tipo de marxismo. E esse marxismo, se não deu certo na União Soviética e nos países lá circundantes, né, a eles, então é muito menos vai dar no resto do mundo. Agora, a gente pode dizer que, infelizmente, né, muitos religiosos estão nessa, né? Então, a gente vê, por exemplo, as dificuldades de algumas igrejas que descuidaram, né, do essencial da religião e ficam agora na questão social, né, na questão até do dinheiro e ainda protegendo esse tipo de preguiça, né, que o ser humano tem por natureza, tirando o ideal, né, tirando como no próprio Brasil, aquele desejo que havia, né, de tornar a segunda nação do mundo, né, de crescer, etc. Agora é uma nação, né, depois destes anos todos, né, com essa dificuldade econômica, social, né, de usar o dinheiro para distribuir e contra até os empresários, né? O empresário tem que ganhar bem, melhor do que os outros, é claro, se ele tem mais capacidade. Mas isso não quer dizer que ele, tendo que ganhar mais, ele tem, assim, que sofrer, né, perseguição de impostos, né? Então, a gente nota que nos Estados Unidos, o Trump tirou 3 trilhões de impostos lá do país. E no Brasil sempre aumenta os impostos. Então, a gente tem que ver que fora daquele país lá que é mais esperto na orientação que dá, né, economia, na política, os outros países, principalmente da América Latina, né, tem assim uma certa dificuldade de ter o patriotismo que os americanos têm. Então, no Brasil, a gente sabe que só na Flórida tem 600 mil brasileiros lá usufruindo a vida da Flórida, que é uma vida lá de mais de passeios, né, aquelas reservas e aqueles parques que eles têm lá, né, que são muito atraentes. Então, mas essas pessoas que vão para lá e que vivem lá, muitos deles vivem com dinheiro que o povo ganha aqui e que eles ganharam aqui, ou ganham ainda, mesmo estando lá, assim, com, vamos dizer, o sangue, né, do povo brasileiro. Se a pessoa, depois de alguma idade, né, tem meios para viver bem, tem que ajudar o país, que praticamente deu tudo o que eles têm. Então, o brasileiro, ou então os outros países da América do Sul, os outros países americanos, tem que o povo ter amor por eles e dedicar eles e fazer tudo o que pode, principalmente se o indivíduo tem uma certa idade, e não se aposentar para viver de uma aposentadoria do dinheiro que ele ganhou, mas se dedicar ao país, à humanidade. Por isso que o Kennedy teve grande sucesso lá, aquele presidente que foi assassinado, né? Falou, o americano não deve pensar o que Estados Unidos podem fornecer, mas o que pode fazer pelo país dele. Então, no Brasil seria a mesma coisa. O brasileiro tem que pôr a mão na consciência e amar o país que ele está, né, que deu tudo para ele. E não se tem uma dificuldade, questão de corrupção, de crime, coisa assim, de fugir daqui para usufruir num outro país. a nossa vida é para servir o povo, para servir a humanidade. E a pessoa que não serve, então é aquela velha questão, né? Se a pessoa vive para si, ele está se condenando para viver mal na consciência aqui e na eternidade.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Qual a sua ideia sobre isso?
Você tem os textos do Dr. Kepp que são maravilhosos. Então você tem uma visão de mundo dentro de um contexto de uma língua.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Gosto do sistema terapêutico porque você, além de fazer o idioma, você tem outros assuntos que são bem interessantes e pertinentes.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Mas o que eu consegui mudar na minha vida, o que eu ganho foi muito maior, entendeu? Uma coisa que não dá pra mensurar.
Trilogy Institute, 38140130, em São Paulo.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Nós temos aqui o Dr. Geraldo e a doutora Julieta. Dr. Geraldo, nós temos pouquíssimo tempo. Será que na Colômbia tem mais ou menos o mesmo problema, que o povo lá quer viver mais do lucro das drogas, coisa assim, doutor, que deu trabalho?
Igualmente, doctor Mente, doctor Kepe, é a mesma coisa. E muito bonito o tema que o senhor tocou hoje, porque muitos países do mundo, as pessoas do mundo todo, como o senhor fala, estão invertidas. E as pessoas pensam que o problema de Cuba é de Cuba, Venezuela é de Venezuela. Porém, as pessoas precisamos ver o que está acontecendo na Bolívia, Equador, Venezuela, Nicarágua, Cuba, países com governos aparentemente socialistas que detonaram esse país. Igual que o que fez Obama nos Estados Unidos em 8 anos de detonou esse país. E na Colômbia, o perigo é o maior de toda a América Latina. Porque o governo colombiano atual está entregando o país aos comunistas, às FARC. Então, as pessoas não pensam que não vai acontecer nada. Eu concordo, Dr. Kepe, com o que o senhor fala. O perigo é real para toda a América Latina e para Brasil também. Os governos anteriores, meio socialistas, é uma questão que detona a economia do país e acostuma as pessoas a não trabalhar. O trabalho, como o Dr. Kepe fala, é a única esperança de salvação dos nossos países.
Parece, né, que o Lúcifer, né, ele avançou, né, bastante no mundo. Então, eu estava de manhã pensando hoje, né, que existe um fato interessante, que na doença, seja doença até física, mas principalmente mental, na doença social, né, o pessoal que segue leis erradas, né, no sentido de prejudicar o país, o povo. Então, em tudo isso, existe a influência luciferina, né? Quer dizer, quem manda, vamos dizer, no mundo em grande parte, é o próprio Lúcifer, que, por exemplo, as religiões cristãs estão aqui para tentar consertar a situação. Então, de uma certa maneira, não só na doença, mas na vida social, na miséria que o povo vive, o Lúcifer é que está comandando tudo. Agora, que culpa nós temos, né? Falando assim na questão religiosa, que culpa nós temos que lá no passado, né, houve, vamos dizer, um crime, uns pecados né, o pessoal se revoltou contra a obediência ao ser divino, então transmite agora o pecado chamado original, que é a patologia, né? A patologia básica, a esquizofrenia, né? A depressão e as doenças físicas. Então é difícil entender isso e aceitar que o indivíduo que vive doente, ele está nas mãos, né? Dessa orientação terrível, desse anjo esquizofrênico que é o Lúcifer. Agora, eu penso o seguinte, o ser humano é enganado, né, pelos demônios, né, que falam na cabeça, não aparecem, e a pessoa às vezes nem acredita que eles existam. E eles, com isso tudo, né, que eles fazem, que se escondendo, então ele domina a humanidade. Agora, que culpa nós temos, nós, de que lá os bisavós, tataravós, lá atrás, foram contra Deus? Nós não somos contra Deus, mas nós temos que sofrer agora o pecado original, né? Então, será que não seria a função dos próprios anjos, dos anjos corretos, né, anjos bons, afastarem, né, o Lúcifer da Terra e os seus demônios? Eu acho que isso os religiosos precisam ter essa noção para ver que na doença e também na vida social, na questão de família, todos os problemas que o ser humano tem, isso é uma herança do passado e que nós, nesse caso, somos vítimas, né, de uma coisa que nós não queremos, né, ir contra Deus. Nós queremos é se aproximar de Deus. Agora fica essa turma aí de diabos, né? Eu digo isso como cientista, não como religioso. O religioso tem a obrigação de falar, né? Mas assim como ciência, né, principalmente a ciência da mente, né, ciência psiquiátrica, ciência médica, nós temos assim que ver que praticamente a gente é vítima. Então os anjos bons têm que dar encerrar, né, os demônios nos hospícios deles, que talvez seja o inferno, e a gente poder viver na liberdade que a gente quer. Deus criou em liberdade a gente, dá toda a liberdade, e o demônio tira essa liberdade. Então, nós vivemos no reino de Deus, nós vivemos no reino do Lúcifer, acorrentados ao Lúcifer. Então, nós pedimos, né, as pessoas que rezam tudo, que peçam aos anjos, né, aos santos, que ajudem a libertação do mundo, dos demônios que dominam. Quer falar alguma coisa, Selma? Está na hora também.
Ah, eu tenho, então, estava pensando aqui, doutor Kepp, que o trabalho do senhor, né, tem tudo a ver com essa questão de trazer o reino divino para o nosso planeta e de uma forma científica, porque o senhor fala muito na questão da ação, né? Então, por exemplo, eu vou ler só um exemplo aqui do livro A Origem da Sanidade, que o senhor escreveu há uns anos, que é assim, um exemplo de terapia. Cada vez que não realizo o que devo fazer, sinto-me mal. A senhora está notando que existe em seu interior uma força enorme que deseja se realizar? Que força é essa? Suas ideias boas e sentimentos de amor, que partem de seu ser e que desejam se fazer valer. De fato, eu noto que cada vez que inibo uma realização de meu interior, não me sinto bem. Então, qual seria a mensagem, né? que nós temos esse bom, belo e verdadeiro no nosso interior, que é a nossa imagem ao ser divino. E temos que fazer de tudo para colocar em ação. É a única forma de nos sentirmos bem, termos saúde e ajudarmos o nosso planeta nessa difícil situação que ele tem. Você visitando o nosso portal stop.org.br, você terá acesso aos livros de trilogia analítica, de autoria do Dr. Kep e Dra. Cláudia e demais autores, aos nossos cursos, tanto os de pós-graduação quanto os livres e as oficinas terapêuticas e demais atividades da trilogia. Então, visite o nosso portal ou telefone para cita, São Paulo 11-30-32-36-16. Até o próximo programa.